Professor Fábio, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly, um prazer estar no seu programa.
Professor, o mercado está mudando e realmente abrindo as portas para as pessoas maduras?
Sim, Beverly, assim, as pesquisas, né, elas indicam que sim. Né? Obviamente que toda mudança, quando é uma mudança de mentalidade, ela demora um certo tempo para acontecer. E é muito comum que a gente encontre ainda perspectivas, vamos dizer assim, de um modelo antigo misturadas a perspectivas de um novo modelo. Né? Para a gente entender, vamos tentar ver quais são as mudanças sociais, estruturais, que permitem a gente afirmar isso, né? Que hoje as pessoas 50 mais, 60 mais, 70 mais e até 80 mais, elas estão tendo oportunidade de trabalho. O primeiro ponto é o envelhecimento da população. Né? Então, vários estudos de projeção, né, de longevidade e de, né, média, idade média de população apontam, né, para uma tendência no curto prazo de um número maior de pessoas 50 mais do que abaixo de 50 anos. Né? No Brasil, por exemplo, tem pesquisas que apontam que já em 2025 a gente já vai atingir esse patamar, ou seja, existirão mais brasileiros 50 mais do que com menos de 50 anos. Né? A gente consegue perceber isso pelo próprio comportamento das famílias. Todos nós, se a gente for pegar pela memória os nossos avós e bisavós, né, eles tinham muitos filhos. Então, é comum a gente encontrar pessoas falando assim, ah, meu bisavô teve 10 filhos, meu avô teve 7 filhos. Só que se a gente for perceber pelas gerações, esse número está caindo. E hoje a gente vive, inclusive, uma realidade de casais que decidem não ter filhos. Né? O outro ponto é a qualidade de vida aumentando e a expectativa média de vida também está aumentando. Então, antigamente, a gente pensava assim, nossa, uma pessoa com 50 anos, 60 anos, já era uma pessoa no final da vida. Já estava mais, né, mais para lá do que para cá. Hoje em dia, a gente encontra facilmente pessoas chegando aos 90 e até os 100 anos. Isso, obviamente, por conta da qualidade de vida que faz com que essas pessoas consigam ser longevas, mas com qualidade. Existem outras características, mas se a gente ficar só nessas, a gente vai perceber que aquele conceito antigo de idoso, aliás, essa palavra é uma palavra muito complicada, porque ela remete, ela já tem toda uma significação de improdutividade, de incapacidade. Né? Quando a gente fala assim, ah, você é idoso, ou tem um idoso, a primeira coisa que vem na mente das pessoas, né, seria isso, seria uma pessoa improdutiva, uma pessoa incapaz, uma pessoa que precisa ser tutelada, né, por um filho, por um parente, pelo Estado. Aquela imagem do vovozinho ou da vovozinha, né, de pijamas, aposentado e sendo quase que um ônus para a sociedade, né? Por isso que a gente tem que abandonar esse termo, né? Esse termo, por ser carregado de preconceitos, ele não cabe mais. O que a gente fala, como você bem colocou, Beverly, é 50 mais, 60 mais, 70 mais, 80 mais. Porque daí reflete, assim, obviamente, características daquela faixa etária, né? Que a gente não pode deixar de considerar, mas até características positivas, que é o que eu vou tentar falar aqui como uma espécie de dica para a contratação desses 50 mais, 60 mais, 70 mais, 80 mais, né? Porque, aliás, isso é muito interessante, né? Porque é uma prática que já vem sendo feita, mas se entre seus ouvintes tiverem alguns empresários, alguns recrutadores, né? Eles vão poder pensar nesses argumentos que eu vou apresentar aqui.
Que são?
São os seguintes, né? Não, a primeira coisa, né, é pensar que pessoas mais velhas são pessoas maduras. Maduras do ponto de vista de experiência de vida. E a experiência de vida é uma coisa que faz muita diferença na solução de problemas e na própria ideia de inovação. Né? Se a gente for pensar, as empresas hoje, o mercado de trabalho, ele está muito mobilizado pela necessidade de inovação. E inovação de um sentido, né, assim, prático e do cotidiano nada mais é do que identificar um problema e pensar numa saída para aquele problema, né? Ora, se a gente tem pessoas mais velhas que têm uma vivência maior, né, do que comparada a pessoas mais jovens, né, essa vivência maior, obviamente, lhes trouxe essa capacidade de ter experimentado muitas situações problemáticas ao longo da sua vida, seja no ponto de vista profissional, seja no ponto de vista pessoal, que lhes dão essa expertise, essa capacidade de enxergar coisas que muitas vezes pessoas sem experiência de vida não têm. Então a gente vê muito, é muito comum a gente ver em equipes que se integram pessoas mais velhas, né? Essas pessoas mais velhas acabam sendo um certo balizador por terem essa visão mais ampliada das coisas. Então, por exemplo, crise. Crise, né? Uma pessoa jovem, né, com 20 e poucos anos, 30 anos, né, ela não passou por certas crises sociais que foram fundamentais para a gente compreender uma série de questões do nosso país. Por exemplo, as crises econômicas da década de 80, né, as crises políticas, né, que a gente já vivenciou na nossa história. As pessoas mais velhas, sim. Então, quando, por exemplo, você fala assim, olha, a inflação é um problema, né? Um jovem nunca viveu a experiência, né, na prática, no seu cotidiano, na sua vida de consumo, né, de uma altíssima taxa de inflação. Uma pessoa mais velha viveu. Uma pessoa mais velha viveu, teve que enfrentar todos os desafios, né, de um contexto social e econômico de alta de inflação, como aconteceu no nosso país na década de 70 e 80. E isso lhe dá, obviamente, uma capacidade de observar certas questões com muito mais cautela, com muito mais propriedade. Existem outras características, né, que a gente, outros fatores positivos também, se você quiser eu posso falar a respeito.
Sim, sim, gostaria, professor, porque pelo menos eu sei que você já pontuou aqui 5 motivos importantes, depois a gente até pode considerar alguns, mas eu gostaria que o senhor pudesse pontuar todos os motivos.
Ok, vamos lá. Então, o segundo motivo é a maturidade emocional, né? Ela é derivada, obviamente, da experiência de vida, né? Mas ela precisa ser destacada, né, dada a necessidade intensa que as organizações têm, que as empresas têm, por esse equilíbrio emocional, né? O ambiente de negócios, as relações de trabalho, elas obviamente estão se tornando mais complexas e a grande parte dessa complexidade, ela acaba impactando nas tensões interpessoais, né? Então as pessoas estão mais estressadas, as pessoas estão mais ansiosas, as pessoas estão mais impacientes, em grande parte por conta desse novo contexto, desses novos desafios, né, no mundo dos negócios e no mundo do trabalho. Pois bem, se você pensa e compara a questão do equilíbrio emocional de uma pessoa jovem com de uma pessoa madura, a gente vê uma diferença enorme nessa capacidade de se manter sereno, equilibrado diante desses desafios, né? Os jovens são mais ansiosos, os jovens tendem, né, a ter menos, vamos dizer assim, maturidade emocional, justamente por não terem tido essas experiências que, de alguma forma, esculpiram a sua personalidade, não na formação, né, não na infância e adolescência, mas sim ao longo da vida. Então, pessoas mais velhas, né, já passaram por experiências de relacionamentos, ou muitos, né, relacionamentos afetivos, ou muitos, ou longevos, né, já passaram por outras experiências super marcantes que nos ajudam a manter um equilíbrio emocional, como a criação do ciclo completo, né, dos filhos, né, de criança, adolescente, fase adulta, já passaram por várias situações de desgaste emocional que de alguma forma puderam lhe trazer algum tipo, né, de aprendizado com isso. Então, uma dica super importante é que você pode ter uma pessoa madura, né, 50 mais, 60 mais, 70 mais, numa equipe jovem, e essa pessoa madura, se souber desenvolver bem essa equipe, você vai ter ela como um ponto de equilíbrio, né, para, assim, diminuir um pouco a média da ansiedade, das tensões, né, e de todos aqueles conflitos que a gente vê cada vez mais entre as gerações jovens. Um terceiro ponto que eu acho que é super importante e que está relacionado também com os outros dois é o fato de que as pessoas maduras, as pessoas mais velhas, elas, de certo modo, já conseguiram atingir a sua, vamos dizer assim, todos os seus projetos econômicos. Eu explico melhor. Pessoas mais velhas já criaram filhos, os filhos já são independentes, não dependem mais dos pais. Pessoas mais velhas já investiram no seu projeto de, vamos dizer assim, de casa própria, de obtenção dos grandes bens que os jovens geralmente sonham. Todo jovem, quando ingressa no mercado de trabalho, ele quer ter um carro, ele quer ter uma casa, ele quer constituir família e aí com isso ter todos os custos, né, de constituir uma família, com bebê, com criança, com escola, com tudo mais. E ele, né, deseja muito. E isso, obviamente, lhe traz, né, uma certa falta de paciência, né, com um crescimento mais lento, com momentos de crise num determinado setor econômico. Né. O jovem ele quer ganhar rápido, ele quer conquistar rápido. Né. A pessoa mais velha, né, quase cometi um ato falho aqui, a pessoa mais velha, ela não, ela já tem essas conquistas já resolvidas. Né? Ou ele já conquistou, né? Já conseguiu obter sua casa própria, já teve, né, as suas grandes experiências do ponto de vista econômico, já viajou, já fez, já criou filho, né? Ou ele já, assim, se não conquistou essas coisas, ele já passou dessa fase. Né? Então eles têm uma estabilidade financeira nesse sentido muito maior do que as pessoas mais jovens e podendo, obviamente, se sujeitar a momentos, né, de não crescimento profissional, geralmente comuns a crises, a situações assim. E isso dá um certo conforto para o empregador, né? Porque sabe que não vai ter ninguém ali, né, muito ansioso e cobrando muito um crescimento rápido. Um quarto ponto que a gente pode considerar é justamente o fato das pessoas mais velhas elas terem uma capacidade de lidar com rotinas, com burocracia, com trabalho repetitivo, que costuma ser muito maçante para os jovens. Né? Os jovens estão cada vez mais impacientes com trabalhos rotineiros repetitivos. Né? Infelizmente, as empresas ainda têm esse tipo de trabalho, mais burocrático, mais rotineiro, mais repetitivo. Né? As pessoas mais velhas, como foram criadas ao longo de toda a sua vida, gerações passadas, né? A partir desse tipo de trabalho, elas têm muito mais capacidade de lidar, de suportar rotinas, né, repetições e burocracia. Então, nesse sentido, se você colocar uma pessoa mais madura num trabalho rotineiro, que às vezes ainda é necessário na sua empresa, né, você com certeza não vai ter problemas e dificuldades dessa pessoa em lidar com esse tipo de operação. E um último ponto, né, é a questão mesmo da sociedade está cada vez mais simpática, né, às pessoas mais velhas no seu convívio e tudo mais. Né? É o que eu coloquei lá na chamada, né, dessa pauta, que é o velhinho, a vovozinha, a vovozinha que tem um sorriso, que é simpático e que quando eles são colocados em determinadas situações de atendimento, a presença deles já dá uma quebrada em qualquer tipo de animosidade que eventualmente um cliente poderia ter, né? Que ele vai pensar, mas que vovozinho simpático, que vovozinha simpática, e aí ele já diminui um pouco aquela carga, né, de insatisfação e de que muitas vezes se reflete num comportamento mais agressivo em relação aos profissionais de atendimento.
Claro.
Né? A gente poderia elencar outros, né? Mas esses cinco acho que são super importantes para a gente poder entender que a gente tem que mudar esse paradigma.
Claro, professor, são 9h50, eu quero aproveitar aqui o ensejo da reta final da entrevista. O senhor mencionou muito bem, pelo menos cinco pontos que fazem com que a contratação de uma pessoa idosa comece a ser percebida como algo bom, né, pelas empresas. Mas a gente também entende, professor, que nós vivemos no Brasil um processo recente, nos últimos década e meia, talvez, de juvenilização do setor privado. As empresas não querem mais, não queriam pelo menos mais pessoas, nem vou dizer com 50 a mais, com 40 já não era mais. mais bem visto no mercado, já tinha uma certa dificuldade de recolocação profissional, algumas atividades não se queria mais, até porque a tecnologia veio para tudo, e hoje as pessoas querem, em especial jovens, porque eles são autodidatas com a questão da tecnologia, da internet, usam tudo para fazer contato, para se relacionar e etc. Então, como compensar essa questão também, até porque não é só uma questão de que tem mais pessoas para serem contratadas no mercado, que são mais velhas, né, professor? Tem habilidades que a gente percebeu na pandemia que são necessárias. Embora a tecnologia é boa, esse lado mais humano, de paciência, de conseguir trabalhar intergeracional com pessoas mais maduras, fica um pouco mais facilitado. Então, como compensar esses dois fenômenos? Um é o lado de que tem mais pessoas idosas procurando vaga, mas, por outro lado, há sim uma juvenilização do setor privado.
Eu acho que a resposta para esse sua constatação são as equipes multigeracionais, tá? Então, o fato de a gente ter uma propensão a contratar mais pessoas mais velhas não significa deixar de contratar os mais jovens, né? Esse fenômeno que você está colocando como uma juvenilização, né, das empresas, ele acontece especificamente na questão da direção das empresas. Então, o que a gente está percebendo muito intenso nos últimos anos, né, é o abandono do paradigma antigo de que o cargo de direção das empresas, o cargo de processo tomado de decisão, né, de gestão, nível médio ou da cúpula, deveria ser de uma pessoa mais velha, né, e os jovens abaixo. Está invertendo, né? Então, a gente vê que cada vez mais se contratam jovens para cargos de direção, justamente para poder aproveitar essa disrupção, esse pensar fora da caixa, né, que os jovens têm, principalmente em cargos diretivos, né? Isso é um problema, obviamente, para gestores muito velhos, né, muito mais velhos. Eles acabam cristalizando determinadas formas de dirigir, né? Então, por isso que as empresas têm buscado jovens para esses cargos de direção. É cada vez mais comum a gente ver, né, assim, presidentes de empresa, CEOs, CTOs, CFOs, né, que são cargos de direção de tecnologia, de finanças e de tantas outras coisas, né? Pessoas com 30 anos, pessoas com 40 anos, né? Justamente por conta disso. Agora, nos cargos operacionais, né, também está acontecendo isso da contratação e da recontratação de pessoas mais velhas, justamente para garantir essa estabilidade emocional, para garantir essas soft skills, né, essas competências interpessoais que muitos jovens não as têm, né? A gente tem uma geração de jovem também que não vivenciou certa dureza da inserção do mercado de trabalho, da autossuficiência que gerações passadas enfrentaram, né? De ter que começar a trabalhar muito cedo, de ter que pagar as próprias contas muito cedo, né? A gente tem uma geração de jovens muito bancada pelos pais ainda, mesmo adultos. Claro. Então, isso, obviamente, traz essa dificuldade relacional que, às vezes, as pessoas mais velhas têm.
Perfeito.
Então, a minha aposta é essa, aposta nas equipes multigeracionais. O desafio é evitar os conflitos geracionais.
Perfeito.
Né?
Uhum.
Mas acho que isso é inevitável.
Professor Fábio, obrigada pela sua presença aqui, viu? Um forte abraço.
Até outra oportunidade.